Português, um espaço de conversa com chineses que falam a língua de Camões. Conheça as histórias de quem tem contato com as culturas dos países lusófonos.
Olá, ouvintes do Falo Português. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa. Sou a Silvia Jin e ao meu lado, novamente, o professor José Medeiros da Silva.
Olá, amigo ouvinte. Olá, Silvia. É um prazer estar aqui com você e participando desse programa, porque eu sei que também é mais um programa especial.
Exato, Zé. E hoje a gente vai compartilhar com os ouvintes a intervenção da ex-diretora do Departamento de Português da Rádio Internacional da China, feita recentemente no seminário realizado em Beijing sobre o futuro das relações sino-brasileiras.
Como o ouvinte deve lembrar, Silvia, no programa passado nós trouxemos a intervenção do ex-embaixador Chan Chuqin, não é isso?
Isso.
E agora nós estamos compartilhando a intervenção, uma parte da intervenção, da ex-diretora da Rádio Internacional da China, Yu Huiquan. Ô Silvia, você já fez entrevista também nesse programa Falo Português com a nossa diretora, não já?
É verdade. Ela foi a nossa entrevistada no ano passado e falando para nossos ouvintes sobre suas vivências, os trabalhos na rádio e como tradutora de literatura brasileira e portuguesa.
Ela tem uma grande contribuição na aproximação da cultura chinesa com a cultura lusófona, né, Silvia? Principalmente não só nessa área, claro, que já destacamos da radiodifusão, mas também como tradutora.
Exatamente. Eu queria aproveitar esta oportunidade para destacar algumas obras traduzidas por ela, como foi, por exemplo, A Estrada da Vida, é um filme, ela traduziu esse filme de português para chinês e virou um grande sucesso na China nos anos 80. E mais tarde, A Ciranda de Pedra, de uma autora brasileira, Lígia Fagundes Telles.
Muito famosa no Brasil, por sinal.
Aqui na China também foi um grande sucesso. E mais recentemente, a obra é Da Cor do Pecado, é uma telenovela brasileira.
E além desse trabalho, tradução telenovela, também traduções de romances, mas enfim. O objetivo principal desse programa é compartilhar com os ouvintes a intervenção, a comunicação que ela fez no seminário sobre as relações sino-brasileiras.
José, você quer destacar aqui alguns pontos interessantes que ela falou no discurso?
Olha, todo o discurso que nós selecionamos, que você selecionou para o ouvinte, é interessante, mas eu destacaria, assim, as observações que ela faz sobre o processo de evolução dessa parceria. Lembremos que a professora é uma das espectadoras e participantes também da construção destas relações entre a China e o Brasil, dada a sua função como representante da Rádio Internacional da China no Brasil, como tradutora, acompanhando equipes e fazendo também reportagens e traduções literárias, etc., etc., como você já mencionou.
Ela também mencionou várias vezes com a criação da COSPAN. A parceria entre os dois países atingiu a um novo patamar. E, José, você pode falar um pouco, compartilhar um pouco com nossos ouvintes o significado desse COSPAN?
A COSPAN é a Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação. Em poucas palavras, é o espaço criado, um espaço criado pelos dois países para que altas autoridades se encontrem regularmente para tratar do conteúdo dessas relações. Inclusive, a última reunião, que é a quarta da COSPAN, realizou-se agora aqui na China com a presença do vice-presidente do Brasil, Michel Temer. E aí, a COSPAN, ou seja, essa Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível, foi criada justamente depois que os dois países chegaram a um acordo de transformar as relações sino-brasileiras em relações estratégicas.
Então, vamos ouvir a professor Yu Huiquan.
Vamos lá.
Boa tarde. É uma honra grande para mim participar desta palestra. Pois, aqui eu reencontro meus velhos amigos, grandes amigos, que quando eu trabalhava no Brasil, no Rio de Janeiro, eles realmente ajudaram-me muito. E vou ter, certamente, com o encontro de hoje, novos amigos. E principalmente eu vi tantos jovens da rua, e aí eles são futuro. Futuro das relações sino-brasileiras ou sino-portuguesas, pois eles estudam português. Certamente vou trabalhar nessa área. E aí, como o presidente da mesa me convidou para fazer um discurso, porque já faz muito tempo que não fiz nenhum discurso, mas falar sim. Falar sobre minhas impressões, sobre as relações sino-brasileiras, que eu tenho acompanhado muito por motivos profissionais e por motivos pessoais. E tenho acompanhado esse desenvolvimento das relações. Acabei de falar que o senhor Tavares é grande amigo meu, que ajudou muito quando eu trabalhava no Rio de Janeiro. Como eu trabalhava na Rádio Internacional da China, desde os anos 70, e aí quem lida com português, quem lida com assuntos chinês-português ou chinês-brasileiro. E aí eu realmente acompanhei o desenvolvimento das relações sino-brasileiras de perto, de longe, oficial do governo e pessoal. Por minhas experiências, eu fui ao Brasil pela primeira vez com a bolsa de CAPES e fui estudar na Unicamp. Em 88, cheguei lá, quando na rua, encontrar alguém, pergunta sempre assim, japonesa? Não. Mas depois eu fui ao Brasil em 98, na rua, quando encontrar. Aí na rua, chinesa. Dessa história, pode perceber uma aproximação entre o Brasil e a China. É muito evidente. E mais ainda, eu estudei na Unicamp e depois tive lá experiências de trocas. E naquele ano, logo após a reforma de abertura da China, o partido de Lula, e convidou-me para apresentar alguma coisa que acontecia lá na China, naquele momento. E por tudo isso, e durante esses anos, eu percebi que o povo brasileiro tem muita vontade para se aproximar da China, para conhecer a China. Porque a China, para eles, naquele momento, é tão longe, mesmo tem relações desde 1800 e tal. Mas ainda era muito longe. E muitas pessoas não conheciam a China, nem sabiam o que tem na China. E por distância e por influência de imprensa ocidental, principalmente norte-americana. E aí a imprensa brasileira publicou muitos artigos, muitas matérias, pouco com preconceitos, não é isso? Aí eles... Até quando na revista saiu algum artigo, contava algum assunto daquele então, mas com uma foto dos anos 50 e 40. Aí confundiu tudo. E o povo não sabia muita coisa. Mas depois, pouco a pouco, com o estabelecimento das relações assim, diplomáticas entre a China e o Brasil, principalmente desde 1993, como muitos sabem, o estabelecimento daquela parceria estratégica, as relações com a troca de visita de presidentes, como Fernando Cardoso e o presidente Antônio. Aí, realmente, do lado oficial, todos vão se aproximar. Isso é um período. E logo depois, já entrou no século XXI. Aí as relações realmente eu acompanhei, porque eu, desde 1998 e 2002, eu estava lá no Brasil, no Rio de Janeiro, como correspondente-chefe. Acompanhei realmente aquele desenvolvimento muito rápido das relações sino-brasileiras, porque com mais visitas presidenciais, mais frequentes, de Lula, acho que nós vemos, do presidente chinês, Putin, também nós vemos. E principalmente depois, com o estabelecimento desse mecanismo posto, que conduz, protege, assegura o desenvolvimento das relações sino-brasileiras. E com tudo isso, realmente, acho que tudo está andando muito, muito certo. E como Marcos, eu falo para os jovens, principalmente, aqui da mesa, o presidente da mesa e todos são especialistas sobre as relações sino-brasileiras, né? Marcos, 74 é estabelecimento das relações, mesmo antes já tinha, desde 1810, assim. E depois, 2004, com a formação de COSPAN. E depois tudo isso, muitos números já foram apresentados pelo professor Tavares. A importação e exportação, o comércio, tudo. Eu não vou dizer que progredir, é saltar a cada ano. E aí, sobre as relações sino-brasileiras, dos povos, todos querem. Dos presidentes, também querem. Porque Putin falou, as relações sino-brasileiras adquirem cada vez mais conteúdo estratégico e significado global. Lula falou também mais vezes sobre essa importância do desenvolvimento das relações sino-brasileiras. E a Dilma continuou, porque 2011, logo depois, em janeiro, começou a governar, e abril já veio a China. Segundo especialistas brasileiros, isso é raramente na história do Brasil. Não é isso? É a primeira vez, sim. Tudo isso, agora, tanto do povo como do governo, eu acho, realmente, o futuro das relações sino-brasileiras serão muito boas. E mais ainda, como os senhores vieram do Brasil, quase acompanhado ou com coincidência com a visita do vice-presidente Temer à China. Aí, às vésperas da viagem do vice-presidente à China, ele deu uma entrevista à Agência Brasil. E ele falou que as relações, o desenvolvimento das relações sino-brasileiras, para uns é inevitável, mas ele disse que para ele é desejável. Esse desejável, eu acho que é melhor, porque o povo deseja, o povo chinês deseja, o povo brasileiro deseja, o governo brasileiro deseja, o governo chinês deseja. Aí, eu acho, quem deseja, quem procura, sempre acha. E não há motivo para nós não ficarmos confiantes com o maior desenvolvimento das relações sino-brasileiras. Muito obrigado.
Bom, caros amigos, você ouviu a intervenção da ex-diretora do Departamento de Português da Rádio Internacional da China, professora Yu Huijun, sobre o futuro das relações sino-brasileiras. Na próxima semana, o Falo Português vai trazer a vocês reflexões de mais um chinês que participou deste seminário. Sou a Silvia Jin e até a próxima. Tchau, tchau!